Boa noite. Começamos mais um Central da Resenha. Hoje é dia 6 de maio e eu sou Ana Luísa Rodrigues. Aqui no São Gabriel está fazendo 23 graus Celsius e eu estou com Isabela Martins Marques.
Boa noite, gente.
Carol Martins.
Boa noite, Central.
Cauã Lucas. Vitor Cordê. Ah, desculpa. Deu certo ou não? E Getúlio Nuremberg. Antes de começarmos, aquele recadinho de sempre. Siga a gente no Instagram, @ o Central da Resenha. E escute os nossos episódios no Spotify e no YouTube. Agora vamos começar com o caderno de política com Isabela Marques. O que você traz pra gente hoje, Isabela?
Então, gente, vamos falar hoje sobre o ministro. O ministro diz que é preciso quase 1 bilhão para recuperar estradas atingidas por enchentes no Sul. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Valdez Góes, dessa segunda-feira, que os prejuízos causados pelas enchentes que atingem a região sul do Brasil estão sendo contabilizados, que a estimativa é de quase necessário ao menos 1 bilhão somente para as rodovias. Ele diz que o governo federal está disposto a disponibilizar crédito, mas que o processo demanda tempo. São necessárias informações que precisam ser levantadas por estados e municípios. Eu posso dizer que só de estrada o Renan Filho, ministro do Transporte, já levantou um dado de quase 1 bilhão. Se for verdade, dados de cidades são bem significativos. Ele explicou que devem ser reconstruídos, além das estradas, postos de saúde e escolas. Por exemplo, para isso, cidades, estados e União estão se conversando para fazer esse levantamento. Em paralelo, medidas sociais já foram implementadas, diz Góes. Ele cita como exemplos a antecipação de Bolsa Família e a liberação de FGTS.
Nossa, 1 bilhão. Só para as estradas, né?
Imagina para o resto, né?
Que calamidade pública. Nossa, eu acho um valor altíssimo. Mas também comparado à situação, né?
Sim, para você ver que também tem bastante gente ainda desaparecida e só está aumentando também o número de óbitos, que é uma grande fatalidade. Inclusive, eu vou até no meu caderno citar um pouco mais sobre esse assunto que está sendo extremamente relevante esses últimos dias. E é, assim, uma coisa que todos nós devemos dar uma atenção, porque é, assim, um momento muito frágil, assim, também, né? Uma situação muito difícil que essas pessoas do Rio Grande do Sul estão passando agora. Então, eles precisam muito do nosso apoio, assim, do Brasil inteiro. E, assim, quanto mais pessoas ajudarem nesse momento, melhor é. Porque foi, assim, um desastre muito grande. Várias cidades que foram impactadas com as enchentes.
Uhum.
E, então, cabe, assim... a nós, assim, unirmos, né? E ajudar.
180 mil pessoas atingidas que perderam tudo. Eu estava comentando hoje com uns amigos meus, eu não consigo nem imaginar o que é isso. Se perder tudo de do dia para a noite e não ter solução, né? Algum comentário, Getúlio?
Olá, boa noite. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, pessoal do Central da Resenha. Pois é, uma situação muito difícil que está sendo enfrentada pelos nossos compatriotas do Rio Grande do Sul. E uma rede de solidariedade está se espalhando por todo o país, inclusive aqui em Minas Gerais, para arrecadar donativos, contribuições para as vítimas das enchentes, da tragédia que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul. A PUC Minas também entrou nesta rede de solidariedade. Então, os alunos, professores, funcionários da PUC Minas e comunidade no entorno das unidades da PUC Minas também podem ajudar. A PUC Minas, então, através da Pastoral Universitária, a partir de amanhã, dia 7, promove a campanha institucional de arrecadação de donativos que serão enviados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O estado vive a sua pior tragédia climática da história. Já afetou mais de 800 mil pessoas. O número atualizado agora são 83 mortos, 111 pessoas desaparecidas. É, são 364 municípios atingidos. O que, que pode ser doado? Alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas e calçados em bom estado de conservação, cobertores e água mineral podem ser entregues nos centros de espiritualidade das unidades da PUC Minas. Aqui na PUC São Gabriel tem o Centro de Espiritualidade, que é o Jesus Mestre, né? Ou seja, você que é aluno, professor, funcionário, ou mesmo mora aqui perto da PUC Minas São Gabriel, pode entregar os donativos no Centro de Espiritualidade. Quem mora próximo ao Coração Eucarístico também pode entregar lá no Centro de Espiritualidade Jesus Pão da Vida. Então, nas unidades da PUC Minas, a Pastoral Universitária está arrecadando donativos a partir de amanhã, que serão enviados para as vítimas de enchente. É claro que esse material terá que ser reunido para ser levado até lá por avião, né? Por avião, descer de helicóptero em áreas onde há possibilidade, né, de receber esses donativos. Porque tem lugares lá no Rio Grande do Sul que estão literalmente debaixo d'água, né?
Porto Alegre é um exemplo disso.
Porto Alegre. Por causa disso, os voos no aeroporto Salgado Filho estão suspensos até o final do mês. Ou seja, até 30 de maio, pelo menos, o aeroporto está fora de operação. Você imagine o que é, então, uma capital como Porto Alegre, um mês, né, inteiro sem voos, né, sem voos para lá. Então, os voos terão que ser emergenciais, evidentemente, com a cobertura aí da FAB, a Força Aérea Brasileira, e também muitas empresas que vão se juntar. Como foi dito aí, o presidente Lula assinou um decreto para agilizar a liberação de verbas para o estado do Rio Grande do Sul. Porque, como se sabe, há um trâmite, né? Há uma burocracia para a liberação de verbas públicas, mas com a assinatura desse decreto, a liberação torna-se mais ágil, né? Ou seja, pula algumas etapas dessa burocracia para a liberação de recursos. Como já foi falado aí na abertura, né, há uma estimativa de R$1 bilhão necessários para a recuperação das estradas que foram inundadas, destruídas por causa da chuva. Então é uma situação realmente muito complicada. E é necessário que haja essa rede de solidariedade por todo o país, porque do jeito que as coisas estão com essas mudanças climáticas, amanhã pode ser o nosso estado. Né? Amanhã pode ser como foi.
A gente
foi?
Até combinou isso, comentando isso agora pouco, antes do programa, né, Getúlio?
Sim.
Que aqui, enquanto Porto Alegre é uma capital, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que ele não tem uma quantidade muito grande de rios, mas tem rios muito caudalosos.
Uhum.
Já Belo Horizonte é o contrário.
É um relevo muito plano, né? Ali é planície, são pradarias, né? A característica do relevo do sul do país,
Pampas.
Né? Dos Pampas.
Já aqui, se eu não me engano, Belo Horizonte é uma capital que tem aproximadamente 250 rios subterrâneos e nascentes. Ou seja, o que aconteceu no Rio Grande do Sul acontecer aqui, pode ter certeza que uma tragédia muito grande, talvez até maior, iria nos atingir.
Os belo-horizontinos já estão acostumados, claro que numa proporção menor do que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas estão acostumados, né? Pessoas que moram em algumas regiões da capital.
Vilarinho?
Vilarinho.
Alguns exemplos temos ali dentro.
A Tereza Cristina, na altura dos bairros Betânia e Barreiro. Nossa. Né? A Avenida Francisco Sá, ali no Prado. A Avenida Prudente de Moraes, no início e também no final, né, próximo à barragem de Santa Lúcia. Tem alguns lugares em Belo Horizonte em que os moradores já sabem, né? Vai chegando a época das chuvas, eles ficam em alerta, porque são lugares de alto risco. Tem até aquelas placas que a prefeitura colocou para alertar que em caso de chuva, né, não permaneça naquele local, porque é um local de alto risco para inundações. Na Avenida Francisco Sá, para vocês terem uma ideia...
Francisco Sá. Eu trabalho...
Quando começa a chover, eu já trabalhei ali perto, na
Estácio.
Na Estácio. É impressionante. É uma chuva, assim... Quando começa a chover forte...
É um
cuspe
aquilo ali,
ali, a Avenida Francisco Sá, ela recebe águas de dois morros, né? Ou seja, ela fica num vale. Então ela recebe águas que vêm do bairro Prado e que vêm do Barro Preto.
Uhum.
Então enche muito rápido e você não tem para onde correr.
Para quem não tá ligado, é uma rua que ela é assim, ó. Por exemplo, as ruas igual a Platina, que é a Rua da Estácia, ela corta Francisco Sá e desce água dos dois lados.
Exatamente. E ali é carro sendo arrastado pela correnteza, né? É, carro indo ao encontro de outro, né? É, quando as águas baixam, aí você vê um carro em cima do outro. É um cenário realmente desolador. Então, se a gente aqui, muito próximo, está acostumado com situações assim, numa proporção menor, imagine o dia em que der uma virada aí nas previsões climáticas. Porque a gente já está experimentando isso, né? Nós estamos no dia 6 de maio, em pleno outono, e nós até hoje, para dizer a verdade, não experimentamos o frio. Cadê o frio de outono?
Ainda não chegou.
Ainda não chegou.
Estamos esperando, né?
Estamos esperando, né? Estamos esperando aí. Nós estamos acostumados já no
mês de
maio. É, cuidado
com esse esperando aí.
Estamos esperando,
não,
hein?
A usar blusa de frio, né? A usar... Tô vendo aqui que o Vitor tá até se protegendo aqui, talvez seja por causa do
ar-condicionado. O Vitor é um motoqueiro fantasma, né? Aí é outra história.
Ah, pode ser, mas a gente tá acostumado a conviver já com o frio do outono, né? Esse frio mais ameno no mês de abril. Passou o mês de abril, a gente não viu o frio. E o mês de maio chegou, mas o frio também não chegou junto com ele. A gente tava acostumado, por exemplo, já no mês de maio, fazer do segunda quinzena de maio, as festas juninas antecipadas para maio, porque já fazia frio suficiente para tomar caldo, tomar caldo, quentão, né? Aquelas comidas gostosas de meio de ano, por causa do frio, são comidas da época de frio, né? E também os ventos, porque o pessoal empinando papagaio, né? Por causa dos ventos comuns dessa época do ano. Até agora a gente não viu isso. Isso já é resultado das mudanças climáticas. Temos que ficar muito atentos e, por isso, temos que dar toda a solidariedade agora aos nossos colegas do Sul, porque amanhã a gente não sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Sabe-se o seguinte, em relação ao dia de amanhã, eu tenho até uma amiga que formou comigo, é jornalista, ela mora em Porto Alegre, e ela disse que a previsão é de que a chuva volte com muita força a partir de amanhã. Então, o pessoal já está esperando uma nova frente fria que pode trazer mais alagamentos, pode trazer mais destruição para o Rio Grande do Sul. É preciso ficar muito alerta. Ana.
Obrigada, Getúlio. Você atualizou um número muito maior do que eu pensei de atingidos. Foram 800 mil, certo?
800 mil pessoas atingidas, né? Uhum. 83 mortes, 111 pessoas desaparecidas. Ou seja, pessoas você não sabe onde elas estão, né? Pessoas. Entre essas pessoas desaparecidas, tem uma Miss Brasil, uma Miss que é gaúcha, né? Que foi Miss Brasil em 2008. Até hoje não se tem notícia do desaparecimento dela. Quer dizer, tem notícia do desaparecimento, não tem notícia do aparecimento dela, uhum, desde que essas chuvas fortes começaram lá no Rio Grande do Sul.
É terrível essa situação. E igual você falou, que todos possam se mobilizar e ajudar, né? Porque todo mundo pode ajudar um pouco. E o que é pouco pra gente é muito pra eles que literalmente não tem nada e estão desesperados, né? E vamos torcer pelo melhor, né?
Só mais um alerta, eu estava até conversando isso com o Cauã antes do Central. Um tipo de doação que pode ser bastante efetivo neste momento, claro que esses donativos físicos, né, são importantes, porque, por exemplo, a essa altura tem muito lugar que não dá para você comprar nada lá no Rio Grande do Sul, né? Tem muito lugar alagado, supermercado, padaria, não está funcionando. Então, claro, esses donativos físicos, eles são necessários, arroz, feijão, né? Alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal são importantes, mas doações em dinheiro, em que você faça um PIX, né? Estão sendo divulgadas campanhas aí com o número de PIX, né? Para ajudar as vítimas, porque aí o dinheiro chega rápido, né? O dinheiro chega rápido. Acho que é necessário essas doações de duas maneiras, tanto as doações físicas, as doações materiais, porque o ambiente de destruição lá, não adianta a pessoa ter dinheiro porque ela não vai conseguir comprar as coisas, né? Então é preciso chegar para elas lá até a situação se normalizar. Mas para algumas situações o dinheiro vai ajudar Então, esses dois tipos de doações são importantes, são necessários. Ou seja, quem puder ajudar do jeito que puder, sempre vai ser muito bem-vindo.
Lembrando disso, Getúlio e Ana, que fazendo aquela participação marota, por conta de que as pessoas podem pensar, pô, eu queria ir para ajudar, eu queria dar um apoio, força de trabalho, só que muitos estabelecimentos no Rio Grande do Sul já estão falando que já está legal de voluntário, tem voluntário até demais. E outra, você pode sair daqui com as melhores intenções de poder ajudar o pessoal afetado lá, mas você pode ser mais uma vítima do que está acontecendo lá. Então, nesse caso, igual você falou para as pessoas, pode até achar de alguma forma negativa a doação em valor monetário, procure grupos de resgate, grupos treinados e programas de ajuda que já estão em atividade lá para poder contribuir. Que dessa forma você sabe que você vai estar ajudando sem causar algum problema maior.
É muito importante, gente. Então é isso, vamos ajudar. Quem acredite, ore, reze, peça pelo bem deles, né? E vamos nos mobilizar, porque, igual já foi falado aqui, um dia pode ser a gente, né?
E muito cuidado também com essas chaves Pix que estão sendo divulgadas, porque procure as que realmente são oficiais, que vão ter um destino ali realmente, porque, infelizmente, tem pessoas que são de mau caráter que estão tirando proveito dessa situação.
Nesse caso, assim como você falou, Carol, tem um grupo aqui de Belo Horizonte chamado o GRADE, tem o GRADE também, tem o GRABH, que são grupos especializados de, por exemplo, médicos veterinários e equipes de apoio que foram para o Rio Grande do Sul prestar ajuda humanitária e realizar resgates aos animais afetados, que eles disponibilizaram no seu site para quem deseja fazer alguma contribuição via Pix ou por outra forma de pagamento, mas tipo, todo momento eles falando, o link para se fazer a contribuição é pela nossa chave Pix, que a gente está mostrando que é essa, ou no nosso site, no site do GrabH, porque senão você pode estar com a melhor intenção, igual você falou, de ajudar, só que está transferindo para esterionatário, se eu não me engano.
É verdade. Sim. Lembrete muito importante. Getúlio?
Lembrei, me ocorreu aqui uma informação, já que você falou de equipes de resgate. Os bombeiros de Minas Gerais, que se destacaram no resgate às vítimas da tragédia em Brumadinho, uhum, né, também já foram escalados para ajudar no Rio Grande do Sul. E no dia 27 de maio, aqui na PUC São Gabriel, haverá um evento do curso de Engenharia e Aeronáutica, que é ofertado aqui na unidade. Esse evento vai contar com a presença do governador de Minas, Romeu Zema, e do reitor da PUC Minas, padre Luiz Henrique Eloy Silva. Será um evento do dia todo, mas eles estarão presentes na parte da manhã. E uma das palestras é sobre as equipes de resgate usando aeronaves, né? Usando, faz parte, né, do curso de engenharia aeronáutica, esse módulo que é sobre equipes de resgate usando aeronaves, helicópteros, né, para treinamento especializado em operações de resgate.
Ok, gente, então o recado está dado. Mais alguma notícia, Isabela?
Tem uma aqui pequena, mas...
Pode falar.
Vamos começar. Beleza, vamos começar aqui uma boa, gente, agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode anunciar nessa semana um pacote com mais de 5 mil ônibus e obras para a favela. A renovação da frota prevê compra de ônibus elétrico e versão mais moderna, e ainda diesel, que são menos poluentes, as unidades terão ar-condicionados e Wi-Fi. Foram feitos ajustes no pacote, principalmente diante da alta demanda de prefeitos e pelo dinheiro para a compra de ônibus, que foi necessário ampliar os recursos para essa área. E um indicativo do governo federal no sentido de querer um transporte de qualidade, mas um transporte limpo nas nossas cidades. Disse o ministro das cidades, Jader Filho. O possível impacto nas tarifas, segundo o ministro, a expectativa é que a ampliação da frota de ônibus elétricos possa reduzir as tarifas cobradas de passageiros, mas ressaltou que não tem como exigir isso dos municípios, que são os responsáveis pelos preços. A intenção do governo é que as tarifas, de uma maneira geral, fiquem mais módicas, ou seja, que a tarifa seja reduzida. Não temos como exigir esse compromisso do município em diminuir a tarifa, mas os custos da operação vai diminuir em 5 vezes e o financiamento vai ser de prazo bem longo, explicou Jader Filho.
Quantos ônibus a mais?
não colocou em vista, mas falou assim que vai ser um pacote. Ela colocou 5 mil ônibus.
Ah, que bom, para todo o Brasil, né?
Isso, em obras, e obras também.
É, tomara que melhore a vida, né, de todo mundo.
E que a tarifa também não seja.
E que todos os municípios queiram também, né? Esse negócio de diminuir, né? Tipo, diminuir o custo da tarifa.
É, eu não sou tão esperançosa com a tarifa cair, mas pelo menos se ela não subir já tá bom, né?
Principalmente porque vai ter Wi-Fi no ônibus, então agora com essa outra inovação eles vão querer dar um aumentozinho, assim, na tarifa. Eu creio, mas espero que mantenha.
Eu também espero. E tomara que melhore a vida de todo mundo. Agora, com o Caderno de Cultura, com Carol Martins.
Boa noite, Central. Então, começando agora pela Festa da Luz, que vai ocorrer entre os dias 23 a 26 de maio, no centro de BH. E essa Festa da Luz, gente, é um evento que transforma o hipercentro de Belo Horizonte em um circuito totalmente iluminado. E é a terceira edição aqui em BH, e dessa vez promete ser algo bem mais grandioso. Vai ter música, instalações, performances, videomaping e um circuito de arte ao ar livre, que promete reacender as ruas de BH. Eu achei isso... Olha, reacender as ruas de BH.
Muito
achei
bonito, né?
Publicaram isso na página deles. Eu achei muito interessante esse reacender, sabe? Continuando.
Eu achei ótima essa proposta, bem poética. Você não achou?
Ai, achei. E fica lindo também, quem já foi...
Eu quero saber como é que vai ficar, viu?
Sim, ressaltando, gente, totalmente gratuito no centro. Vai, mais... informações daqui uns dias para saber direitinho as ruas, assim, horários, assim, essas coisas assim, né?
Uhum.
E, assim, mais uma oportunidade pra gente estar aqui ter em BH, né? Porque tem bastante coisas aqui que a gente não tem, assim, muita forma, assim, né?
Mas aqui no Central a gente traz para todo mundo poder ter acesso e poder ir, né? E contemplar.
Exatamente. Continuando... Semana passada eu falei aqui para vocês do edifício Acaiaca, que vai estar reformando agora para o seu bunker, que é um abrigo, né, antibombas, para visitação. E agora, gente, eles voltaram com um projeto de tirolesa no edifício Acaiaca, bem radical, né, gente? Esse projeto, ele foi apresentado no mês de setembro de 2017 ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município e foi aprovado no mês de janeiro de 2018 pelo órgão. Então, assim, é um projeto que já foi aprovado desde 2018, mas agora, com essas reformas do bunker, ele voltou de novo. Assim, estão dando ideias que vão ter esse projeto da tirolesa, talvez seguido do bunker.
Uhum.
É assim, eles estão fazendo isso com o edifício Acaiaca porque é um edifício muito histórico para BH. Eles estão querendo fazer como se fosse, assim, se você visita, por exemplo, Paris e não vai ver a Torre Eiffel, é a mesma coisa aqui, sabe? Você vir para BH e não visitar o edifício Acaiaca, uhum, é coisa assim, como assim? Você não visitou Belo Horizonte. Então, eles estão querendo, assim, inovar bastante o edifício Acaiaca, deixar ele bem turístico, para poder trazer, assim, bastante, assim, economia também para BH. O bunker, ele vai ser também pago, infelizmente, tive essa informação, pensei que ia ser aberto.
Nada de graça.
Pois é, tava muito bom para ser verdade. Mas... ainda não sabe ainda os valores, até por causa que está reformando ainda tudo. Então, pode ser também uma coisa que seja bem acessível também, esperamos que sim. Com certeza, então, pelo jeito, essa tirolesa vai ter também um ingresso. Mas vamos esperar para ver se esse plano aí vai sair, então, do papel finalmente, né, no ano de 2024.
Tomara. Tomara que eles... completem essa obra logo, porque eu tenho vontade de ir. Eu nunca fui na Acaiaca. Enfim, aí eu visito e espero que essa tirolesa dê certo, porque eu não teria coragem, não.
Só complementando, gente, Essa tirolesa, ela vai ir do edifício Okayaka até o parque municipal. Então, assim, achei assim, bem...
poderosa, se olhando.
Ô, gente, pensa. Você cai lá do céu, aí um ônibus... Plum!
Gente,
eu acho perigoso.
Não, vai ser com certeza super seguro. Claro que eles não
mas
iriam
se não
fazer uma coisa...
um risco, qualquer forma. Não seria aventura.
É, não, é gostoso, né? Você passando assim pelo centro de tirolesa, né? Algo...
Deve ser lindo, deve ser lindo.
Bem, bom, esperamos que saia então do papel, finalmente. E show de Daniela Mercury, gente, como assim? Eu tava trazendo pra vocês a notícia aqui, fiquei sabendo que o show já esgotou. E, assim, os ingressos já esgotaram. Era gratuito, por isso. Por isso. Aí, vocês tinham que fazer uma... é, como é que chama? Uma reserva. Por causa que vai ser no Sesc Paládio. Então, assim, tem a quantidade de locais, né? Ela vai apresentar junto com o filho dela.
Uhum.
E achei, assim, bem interessante. Então, pra você que conseguiu aí fazer essa reserva, meus parabéns. Depois comenta aqui pra gente se foi realmente muito legal. Tenho certeza que foi muito... ela foi até homenageada, né, no show da Madonna que eu tinha visto. Foi, apareceu a foto dela lá. Ela se emocionou bastante com isso. Bom...
eu não vi. Mas ela tem muitos fãs, né? Dá pra ver que até hoje em dia mesmo, né? Que... quão imortalizada ela é, né? Lotou
sim.
O show em questão de minutos.
Sim, sim. Foi bem rápido. É, a única coisa que eles estavam exigindo nesse show dela era, pelo menos, 2 quilos de alimentos não perecíveis.
Uhum.
Então, assim, super compensa, né? Você leva, assim, alguma coisinha e assiste Daniela Mercury, assim, um privilégio muito grande.
Mais alguma notícia, Carol?
Só pra finalizar aqui, gente, o aeroporto de Confins, ele ganhou um prêmio de melhor e mais pontual aeroporto do Brasil. É, assim, um privilégio muito grande, assim, pra nós mineiros, assim, ter, assim, esse prêmio, assim. Muito, muito legal esse título, achei bem interessante.
Quanto mais título bom pra Minas Gerais... melhor.
Minas Gerais está crescendo bastante em títulos, né? Tem, principalmente, assim, atleta, assim, tem bastante atleta ganhando campeonato, assim, no exterior. Tô achando isso tão bom, assim, pra gente ter essa valorização, porque antigamente você via mais, assim, São Paulo, Rio de Janeiro.
Uhum.
Então, assim, tá tendo mais destaque agora pra Minas Gerais, bem interessante. É, então, esse título, ele foi... é feito por, assim, uma avaliação de 10 milhões de passageiros que avaliaram ali o serviço como bom, que é um serviço pontual e também muito bom. E só para finalizar aqui, o aeroporto de Confins, juntamente com o aeroporto de Pampulha e outros pontos de BH, eles estão aceitando... alimentos não perecíveis, produtos de higiene para poder ajudar no desastre de Rio Grande do Sul. E, além disso, os aeroportos agora, eles estão concedendo isenção de tarifas para voos com finalidades humanitárias ao Rio Grande do Sul. E essas isenções vão até o dia 15 de maio e elas podem também se prolongar caso a situação do Rio Grande do Sul prevaleça.
Uhum. Eu achei bem humanitário, né, essa atitude do aeroporto. Muito bom. É só isso por hoje, Carol?
Hoje é só. Muito obrigada, gente.
Então agora vamos com esportes, com Vitor Cordeiro. O que você tem pra gente hoje, Vitor?
Boa noite, Ana. Boa noite pra todo mundo ligado no Central. Vamos começar falando de NBA, porque ontem nós tivemos Orlando Magic contra Cleveland Cavaliers. O Cleveland venceu por 106-94, fechou a série em 4-3 e avançou para a semifinal da Conferência Leste. Enfrenta agora o Boston Celtics na próxima fase. Boston Celtics, que foi o primeiro colocado da fase de classificação, e o primeiro jogo da série já é amanhã. Falando ainda sobre as semifinais de conferência,
Sertão Damasio vai ser campeão esse ano, Vitor, ou você acha que não?
Olha, chegou na final do ano passado, né? Pegou a equipe fortíssima do Denver Nuggets e não conseguiu.
Eu tô bolado, quem deu essa notícia fui eu. Que eu ainda falei, o Celtic vai ser campeão. Tomou uma peia violenta.
Não, mas eu tava acreditando. Na verdade, eles jogaram a final da conferência, né? Contra o...
A final foi...
Foi contra quem? Me fugiu aqui agora.
Foi o Denver e o Celtic?
Não.
Não, foi o...
Não. Foi contra o... Qual que foi a...
Não sei se foi contra o Miami.
O time do Jimmy Butler lá, o... Esqueci. Enfim, foi o Miami Heat mesmo.
O Miami Heat. Que é o Miami, foi pra final e jogou contra
jogou
o Boston.
Contra o Denver Nuggets, Denver, e pegou o Jokic lá e o Jokic amassou.
E Denver fez o anel de campeonato mais lindo da história da NBA. Um anel que não é brincadeira, é desse tamanho.
Inclusive, eles jogam hoje. Teremos Minnesota contra Denver Nuggets às 11 horas da noite, pela semifinal da Conferência Oeste, e pela Conferência Leste, Indiana Pacers contra New York Knicks. Às 8h30 da noite é o primeiro jogo da série. Já o jogo do Denver Nuggets e Minnesota. Minnesota já venceu no fim de semana o primeiro jogo. É o segundo jogo às 11 horas da noite. Outro confronto de semifinal de conferência, da Conferência Oeste no caso, é entre Dallas Mavericks contra Oklahoma. É o primeiro jogo da série que será disputado amanhã também. Passando agora para o futebol, no fim de semana nós tivemos bola rolando pelo Brasileirão e mais uma vez com polêmicas de arbitragem. No sábado o Flamengo reclamou muito do árbitro no jogo diante do Bragantino. Lances interpretativos, né, onde a galera rubro-negra ficou na bronca lá com o árbitro. O primeiro lance foi a anulação da expulsão do Lancande, do jogador do Bragantino, e tivemos também uma reclamação de pênalti no segundo tempo. Mas o lance mais polêmico da rodada foi no jogo de ontem entre Botafogo e Bahia. Nós tivemos um lance muito duvidoso na marcação de impedimento, anulação do gol do Botafogo, onde a linha traçada pelo VAR trouxe várias dúvidas, né? A linha onde foi traçado no defensor do Bahia foi traçada no ombro, onde é o lugar correto, mas no atacante do Botafogo foi traçada no cotovelo. Ou seja, não seguiram critério nenhum.
É a famosa várzea da arbitragem brasileira, que depois apela por a gente falar que eles não fazem o trabalho bem feito.
Sim,
coisa que não fazem.
Mas a gente pode destacar também outros elementos, né? Como, por exemplo, a câmera de péssima qualidade, que na hora que você dá o zoom lá, o pixel fica do tamanho do jogador, assim, ó, não tem nem como você saber direito onde a linha está sendo traçada. A falta de equipamentos e a despreparação, né, da equipe de arbitragem.
Despreparo.
Despreparo da equipe de arbitragem, tanto do VAR quanto do árbitro em campo. Outra equipe que jogou no fim de semana foi o Galo. E a Daniele Camargos traz as informações do lado alvinegro de BH. Boa noite, Daniele.
Um leve problema técnico, né?
No áudio, mas o Atlético jogou contra o
Fluminense
no último sábado. Ficou 2x2 a partida disputada lá em Cariacica. O Fluminense...
Espírito Santo por conta do show da Madonna, assim como as meninas
trouxeram. No Rio de Janeiro, isso. O Fluminense saiu na frente no primeiro tempo, uma jogada pela direita, um cruzamento na área e o Cano abriu o placar.
Uma falha tenebrosa do Everson, que entregou o gol de bandeja.
Não foi tenebrosa, mas foi uma falha.
Sim, ele podia ter esperado mais tempo para sair. Eu acho que foi um erro em conjunto da linha de zaga com o Everson. O Everson que saiu cedo demais e a zaga que não fechou direito, não fez a cobertura correta. Porque o Scarpa, ele tentou, de fato, tirar a bola do Cano. Tanto é que ele machucou o Cano depois com uma joelhada nas costas. Só que quem estava na marcação do jogador do Fluminense que deu o cruzamento não conseguiu fazer a cobertura correta e tirar a bola antes de acontecer.
Sim.
O cruzamento.
E no segundo tempo, mais uma saída de bola errada do Everson mais uma vez. Renato Augusto fez 2x0 pro Fluminense. Aí brilhou a estrela do Gabriel Milito, que colocou ali na metade do segundo tempo Igor Gomes e Eduardo Vargas, e a dupla com 11 segundos já conseguiu descontar para o Galo. Um lançamento de Igor Gomes e Vargas mandou para o fundo da rede.
Depois de seis minutos,
uma jogada pela esquerda, Guilherme Arana cruzou e mais uma vez Eduardo Vargas empatou para o Galo. Falando agora do lado...
E Eduardo Vargas, que conseguiu alcançar um feito. É o terceiro maior artilheiro estrangeiro do Galo, atrás apenas de Casares e Lucas Prato, se eu não me engano,
42. Isso.
Casares, 40, 41 e Eduardo Vargas com 27. Isso porque ficou 2 anos e meio esquecido com seu futebol.
No banco.
Exato.
É, falando agora do lado feminino, né? Do lado do futebol feminino do Atlético.
Aí vem a tristeza do futebol.
Pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino ontem, o Galo enfrentou o São Paulo e foi goleado mais uma vez, dessa vez por 6-0. A equipe alvinegra somou agora apenas 1 ponto em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. É o Lanterna. Sofreu 31 gols em 9 partidas.
31 gols. É mais do que a equipe masculina, que fez 25 em, se eu não me engano, na 4ª ou 5ª rodadas, né?
5.
Em 5 rodadas o Galo masculino fez 25 gols, enquanto o feminino tomou 31 com 4 rodadas a mais.
Isso, e
isso porque o ataque é o maior, 6
gols marcados. Tem um saldo negativo de 25 gols, um absurdo, né? A negligência da diretoria do Atlético.
Se não tomar cuidado, acontece que feminino. Nem o Santos no ano passado. E o saldo de gol tenebroso deixou ele lá embaixo no campeonato, não classificando pra nada, até sofrer a sanção de ser rebaixado.
Sim. É uma vergonha pro Atlético. Chegou até a ser criticado por jogadoras adversárias. Uma jogadora do São Paulo, na entrevista, falou sobre a falta de incentivo ao futebol feminino no Galo. Mas também pelo Brasileirão Feminino, nós teremos Cruzeiro e Palmeiras pela 9ª rodada logo mais, não é isso, Lara? Boa noite.
Boa noite a todos. Hoje o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino às 19 horas no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. A partida terá transmissão do canal Sport TV. Para essa partida, uma provável escalação é Julie, Isa Fernandes, Daiane Faria, Calhau, Clara, Rafa Andrade, Paloma Maciel, Sandoval, Vanessinha, Bianca Brasil e Miriam. E a arbitragem do jogo será Elaine Nogueira dos Santos, Suelen das Graças e Érica Maria Silva Lopes. A equipe masculina do Cruzeiro já viajou para a Colômbia e o clube soltou a lista de relacionados. Fernando Seabra não poderá contar com Japa, Dineno e Matheus Vidal por questões físicas, e o goleiro Gabriel Granado não está inscrito no torneio da Sul-Americana, por isso serão desfalques para a equipe no jogo de terça-feira. Por outro lado, Ramiro volta a aparecer entre os relacionados e está disponível para o treinador no jogo da Colômbia. E é isso, volto com vocês aí no estúdio.
É isso então, as equipes mineiras vivendo momentos diferentes no futebol feminino. E por esporte, por hoje é só. Eu volto com você, Ana.
Muito obrigada, pessoal do esporte, Vitor, Cauã. E esse foi o Central de Resenha Esse foi o Central da Resenha de hoje, dia 6 de maio. Apresentação feita por mim, Ana Luísa Rodrigues. Produção feita por mim, Ana Luísa Rodrigues. Isabela Marques. Carol Martins. Cauã Lucas. Vitor Cordeiro. Daniele Camargos. Lara Isabelle. Não é? É Lara Isabelle. Getúlio Nuremberg e... só um minutinho. Falei todo mundo. E a coordenação de Getúlio Nuremberg. Boa noite!